Então, retomando a discussão da unidade 1, onde nós observamos pontos importantes a respeito do que é a economia, a função da economia na sociedade, os setores que estão vinculados à economia, vamos passar agora à discussão da unidade 2, intitulada Evolução do Pensamento Econômico. É importante ter presente que, ao longo da formação histórica do mundo, as pessoas pensaram as suas realidades. Ou seja, em cada tempo, autores foram fazendo avaliações dos sistemas econômicos em que estavam presentes. Então, logo, nós vamos discutir várias escolas do pensamento nesta aula que vão expressar, desde os anos 1600 até os dias atuais, como que as variáveis econômicas foram interpretadas, como elas foram analisadas e como que esses autores viram, nos seus respectivos tempos, as relações dos homens na sociedade. Dentro dessa perspectiva de ver como que as pessoas mais importantes pensaram os seus mundos nos seus momentos corretos e vividos, nós vamos discutir os seguintes pontos. Vamos discutir a escola fisiocrata, a escola clássica, a escola neoclássica, a escola keynesiana e a escola pós-keynesiana. Em destaque, alguns autores importantes que eu selecionei, cujas ideias vão marcar cada escola específica. A escola fisiocrata, François Quesnay, a escola clássica, Adam Smith, David Ricardo, Malthus e Karl Marx. A escola neoclássica, o principal autor, Alfredo Marshall, a escola keynesiana, John Keynes, e a escola pós-keynesiana, com vários autores que eu preferi não colocar, identificar os seus nomes. Inicialmente, a escola fisiocrata, ela surge na França entre os anos 1600 e 1700, tendo como principal autor analítico desse período de tempo da economia, François Quesnay. O que pregava a escola fisiocrata? A escola fisiocrata pregava um regime exclusivo entre regime comercial exclusivo entre a metrópole e a colônia, ou seja, um comércio entre ambos espaços produtivos, como fruto daquele período em que as metrópoles subordinavam as colônias aos seus interesses. A escola fisiocrata, considerando esse tempo histórico, tinha fundamentalmente baseada na agricultura. Mas mesmo sob o olhar do aspecto produtivo agrícola, a escola já vai apontando que a sociedade, naquela época, já era formada por classes, os senhores proprietários da terra, os arrendatários e os camponeses, ou seja, a sociedade já estava sendo constituída sobre a diferenciação social. Também a escola fisiocrata, ela tinha uma perspectiva liberal, na medida em que ela apontava que a ordem natural da economia que deveria reger as ações dos homens. Por consequência, o Estado não deveria intervir nas ações e nas decisões das pessoas. A escola seguinte, a escola clássica, ela teve várias contribuições no campo da economia. E o principal autor em seu início foi Adam Smith. Sua vida entre 1723 e 1790, o seu livro intitulado Riqueza das Nações, é de grande valia para entendimento até dos dias atuais sobre a livre iniciativa das pessoas, a propriedade privada como movendo as ações das pessoas, a não interferência do Estado nos negócios e nas atividades, ou seja, mesmo temporalmente a sua obra alcance mais de dois séculos de existência, o seu conteúdo teórico tem implicações até nos dias de hoje. O que apregoava a Adam Smith? Então, segundo o slide, a iniciativa privada ela deve atuar livremente, sem interferência do governo. E essa iniciativa privada é que é a propulsora do crescimento econômico. Pregava Smith que a divisão do trabalho era fundamental para o crescimento da riqueza das nações. Em sua obra, é bem clássico o exemplo em que ele cita a fábrica de alfinetes, em que o alfinete, ao ser produzido em várias etapas, significou um aumento, naquele tempo, significativo da produção. O olhar sobre aquele processo fez Smith ter uma clareza que somente o aumento da produtividade com a especialização produtiva levariam ao crescimento e à riqueza das nações. A sociedade, para Smith, era uma sociedade também dividida em classe. Reconhecia Smith os proprietários de terra, reconhecia Smith os capitalistas e reconhecia Smith os trabalhadores. Porém, segundo a sua concepção, existia uma mão invisível, né, uma mão invisível, que criaria uma harmonia entre os vários interesses dessas classes na sociedade. Então, o conceito de mão invisível, Smith, está fundamentalmente arraigado na forma com que essa harmonia, né, dos diferentes interesses reinaria na sociedade. E, por fim, a sua crítica ao Estado, que o Estado deveria ter funções única e exclusivamente de proteger a propriedade, proteger os cidadãos contra as violências e também ter funções de obras públicas, obras que não haveria interesse privado em executá-las. Ou seja, grosso modo, a obra de Smith tem uma função importante de mostrar que a propriedade privada, a livre iniciativa e a liberdade individual são parâmetros fundamentais para entender a sociedade capitalista, onde o Estado não deve ter interferência. O pensamento de Smith, ele tem grande influência hoje no pensamento neoliberal, odierno das pessoas na sociedade, pessoas que acreditam que somente o mercado deve alocar melhor os recursos na sociedade sem interferência do Estado. Outro autor também importante, né, dentro da economia clássica, entre os anos 1700 e 1800, foi Thomas Malthus. Malthus tinha uma preocupação extremamente significativa no tocante ao processo de aumento de pobreza na sociedade, uma vez que os alimentos produzidos não acompanhavam o crescimento populacional. Então, nesse sentido, ele vai defender a ideia de que medidas de controle de natalidade ou até provocações de guerras, epidemias, para reduzir o contingente populacional. Qual a razão do seu argumento? A razão do seu argumento estava fundada que o crescimento populacional ele ocorre a taxas geométricas, crescimento significativo em proporções cada vez maiores, enquanto a produção de alimentos ela cresce a taxas aritméticas. Dadas condições técnicas limitadas e de agriculturas não excelentes para plantio, isso gerava um empobrecimento na sociedade. A obra de Malthus é combatida nos dias atuais, na medida em que as suas ideias encontram fortes limitações na sociedade, né? E sobretudo porque a própria dinâmica capitalista foi encontrando mecanismos, através do progresso técnico, de fazer com que os alimentos tenham um crescimento significativo para atender às necessidades, dados os recursos estabelecidos. Outro autor importante nos clássicos foi David Ricardo. Ricardo também viveu entre os anos 1700 e 1800, e sua obra vai dar um destaque significativo para o trabalho. O trabalho como ponto importante na determinação do valor dos produtos. Ou seja, todo produto teria no trabalho uma fonte de criação de riqueza. Além de reconhecer o trabalho como fonte de criação de riqueza, Ricardo vai defender uma ideia que também nos dias de hoje está presente nas mentes e corações de alguns economistas e algumas pessoas que têm influência nos processos decisórios capitalista, que é a sua teoria das vantagens comparativas. Ricardo defendia que cada país deveria especializar em determinados produtos. A especialização na produção de determinados produtos levaria a um aumento da produção, uma redução dos seus custos e, consequentemente, redução dos seus preços. Se dois países produzissem produtos diferentes, com grande quantidade, com custos menores e preços menores, isso poderia ser intercambiado, esses países, e ambos ganhariam, né, com as suas vantagens comparativas. Essa teoria ela foi grandemente contestada depois por outros autores, inclusive na América Latina, uma vez que as trocas elas ocorrem não de forma igual, as trocas ocorrem de forma desigual. Então, nesse sentido, a teoria de Ricardo, né, ela, apesar de ter vantagens comparativas nas especializações que os países têm ao produzir determinados produtos, mas ao comercializar, as trocas ocorrem de forma desigual. Né. Tomando como exemplo, na América Latina, se fosse verdadeiro isso, os países latino-americanos deveriam se especializar em produtos agrícolas e importar produtos industriais. Essas trocas ocorrem de forma desigual. Então, por consequência, a teoria de Ricardo ela tem que ser vista no seu tempo, né, na sua época, buscando os interesses da Inglaterra naquele momento de manter a sua base industrial crescendo cada vez mais, enquanto os outros países produziam matéria-prima para a própria Inglaterra transformar em produto. E esses países compravam os produtos da Inglaterra. Por fim, um outro tratamento ricardiano refere-se à renda diferencial da terra. A sua explicação é extremamente interessante na medida em que a terra ela apresenta dois tipos de renda. A renda proveniente de terras disponíveis e a renda decorrente de terras que têm que usar tecnologia, adubos, pesticidas, herbicidas, bem como máquinas, equipamentos para explorar a sua produção. Ou seja, de uma forma ou de outra, a renda da terra ela possibilitava os seus proprietários, né, terem renda pelo uso da terra. A terra não tem um ganho igual, a terra tem ganhos desiguais na medida que a produção avança das áreas com boa fertilidade para as áreas não tão férteis e, consequentemente, os preços são diferentes. Além de Ricardo, além de Malthus e além de Smith, uma grande contribuição no mundo clássico, já numa perspectiva crítica, vem com a obra de Marx, O Capital. Marx viveu entre 1818 e 1883, vai fazer uma análise extremamente complexa da sociedade capitalista, numa perspectiva política de transformá-la numa sociedade diferente, na medida que o capitalismo ele se caracteriza pela diferenciação, pela distinção, pela escassez, pela exclusão. E a proposta marxista era uma sociedade igualitária, uma sociedade de tratamento semelhante e com outros valores de vida, não na perspectiva da materialidade e do consumo, como é a sociedade capitalista. Então Marx vai entender a sociedade como uma sociedade de classes e de interesses extremamente distintos. De um lado, os capitalistas, proprietários dos meios de produção, e do outro lado, os trabalhadores, proprietários de forças de trabalho. Esse processo entre proprietário de capital e proprietário de força de trabalho, ela se dá num processo desigual nas relações de produção. Na medida em que, no processo produtivo, a classe trabalhadora ela vai gerar um valor superior que ela recebe em termos de salário. Trocando em miúdos, de uma jornada de 8 horas de trabalho, com 2 horas o trabalhador paga o seu salário diário e as outras 6 horas ele trabalha de graça para o capitalista. Então essa diferença, Marx vai conceituar como sendo mais-valia. E à medida que o capitalismo desenvolve, ele vai aperfeiçoando esse sistema de exploração, onde as máquinas, equipamento, vão diminuindo cada vez mais o número de horas referente ao equivalente do salário do trabalhador e aumentando cada vez mais a hora destinada ao capital. Então, nesse sentido, Marx vai ter uma preocupação importante mostrando que a sociedade capitalista ela tem uma reprodução cada vez mais ampliada, crescendo cada vez mais, mas sustentada em cima de um trabalho não pago, sustentado em cima do trabalho de pessoas que têm uma única coisa para vender, a sua força de trabalho. Esse sistema, por sua vez, é um sistema que está sujeito a crises. O capitalismo é inerente a momentos de crise, a momentos de crescimento e a momentos de crise. E, nesse sentido, não tem como ignorar no sistema capitalista, ainda que seja um sistema de reprodução ampliada, ainda que seja um sistema baseado na exploração do homem pelo homem, não tem como ignorá-lo as crises que ocorrem em diferentes momentos no tempo. É claro que essa perspectiva marxista ela tem a sua atualidade, sobretudo no pensamento crítico da sociedade. Esse pensamento crítico ele tem uma relevância na medida em que levam os atores sociais, levam as pessoas, a sociedade como um todo, a buscar mecanismos para atenuar os impactos desse processo de apropriação desigual que ocorre na sociedade, explicado em termos do conceito de mais-valia, explicado no conceito de taxa de exploração. Outro autor, já numa perspectiva não marxista, mas uma perspectiva de continuidade da escola clássica, foi Alfredo Marshall. Porque os neoclássicos, eles procuraram focar a sociedade de uma forma diferente que foi para os clássicos. Para os clássicos, na economia, Smith, Ricardo, Marx e Malthus, eles viam a sociedade na sua totalidade, eles viam a sociedade como relações de classe, eles viam a sociedade em termos de conflitos e buscando soluções para esses conflitos e até agravamento desses conflitos. Os neoclássicos, autores já do final dos anos 1800 e ao longo dos anos 1900, vão mudar o foco de análise. Vão alterar a preocupação de entendimento da sociedade, numa justificativa cada vez maior das ações individuais das pessoas na sociedade, das ações individuais das empresas na sociedade. Então, cada um não se preocupa com as questões do outro. É o individualismo metodológico que reina no mundo neoclássico. Ou seja, é o indivíduo querendo maximizar sua satisfação, minimizando seus recursos. É a empresa buscando a maximização do lucro, minimizando seus dispêndios. Ou seja, o conjunto do pensamento hegemônico, por sua vez, hegemônico no campo da economia, não pensem vocês que é o fundamental para a compreensão do sistema capitalista, é que a renda, ela decorre do gasto. Então, a sociedade tem que ser compreendida a partir do gasto e não da renda. Então, quanto mais se consumir, quanto mais se investir, mais serão os ganhos na sociedade. Então, quem impõe a dinâmica capitalista, no sentido de acelerar o consumo, acelerar o investimento, tende a gerar mais renda, tende a gerar mais produto, tende a gerar mais emprego. Essa é a compreensão de Keynes. O não consumo e o não investimento é problemático para a sociedade, porque não gera riqueza. Então, inverte uma preocupação extremamente importante. Então, a grande contribuição de Keynes é mostrar que o Estado importa e mostrar que o gasto importa. Que a sociedade, isso é um defensor do capitalismo, estava preocupado no sentido de manter a regularidade do sistema capitalista. E vai apontar na sua teoria, a chamada teoria do investimento, em que os investidores vão estar olhando a taxa de juros, o comportamento da taxa de juros, e as expectativas de retorno dos seus investimentos. Então, é claro que se a taxa de juros é maior do que ele espera receber em termos produtivos, ele não vai investir no sistema produtivo, ele vai aplicar no sistema financeiro. E se a taxa de juros for menor que as expectativas de rendimento futuro do investimento produtivo, ele vai aplicar no investimento produtivo. Então, o que move as decisões de investimento é uma relação entre taxa de juros, que é a renúncia a liquidez, é um prêmio à renúncia à liquidez, e as expectativas de retorno. Por fim, a contribuição mais odierna são os pós-keynesianos. Os pós-keynesianos são os seguidores de Keynes que procuram, à luz das transformações mais odiernas do capitalismo, interpretar as ideias de Keynes. Sabendo que as ideias de Keynes estão expressas no seu livro, Teoria Geral do Emprego, do Juro do Dinheiro, de 1937. Então, os pós-keynesianos vão retomar a discussão de várias categorias analíticas de Keynes. E mostrando que a moeda não é neutra, a moeda afeta as decisões econômicas, mostrando que o papel do Estado na economia tem que ser ativo, não somente em termos de definição de políticas econômicas, política monetária, política fiscal, política cambial, política industrial, ou seja, o Estado tem que intervir, sinalizar, orientar, para que os agentes privados tenham uma sinalização para as suas decisões de investimento. Assim como também o Estado tem que ter uma regulação setorial, uma regulação produtiva, aonde tem que investir, aonde não tem que investir, uma regulação financeira. No momento que nós estamos vivendo, a sociedade mundial pede uma regulação financeira, porque não é possível mais deixar os agentes financeiros, sobretudo os financeiros, responsáveis por essa crise nos dois últimos anos, à mercê, né, sem uma regulação. Também os pós-financeiros pregam uma regulação comercial, né, na medida em que critérios têm que ser definidos para que os países mais pobres não sofram as agruras, né, de um jogo desfavorável com os países envolvidos no comércio mundial, como também na regulação no setor de serviços, né, definindo onde o setor privado contratualmente tem que investir, uma vez que o setor privado, se deixar a seus interesses, não irão investir em regiões onde não são possíveis obtenção de lucro. Ou seja, então, em conclusão, procurei mostrar para vocês que o processo econômico, ao longo do tempo, vai gerando um conjunto de pensadores. Esses pensadores procuraram interpretar o comportamento da sua economia à luz dos seus tempos. Mesmo o tempo passando, né, vão se evoluindo as ideias econômicas. E eu procurei trazer, dentro da concepção daquele que eu considero o principal marco teórico analítico da economia mundial, Keynes, uma concepção mais moderna dos pós-keynesianos, mostrando o caráter odierno da sua teoria para a compreensão das relações capitalistas. Pois bem, então concluímos essa unidade. Né? Eu espero que vocês adentrem a apostila, né, do livro, para fazerem suas leituras, fazerem suas análises, responderem às questões e indicações de leituras colocadas, e esperando que dúvidas que vocês venham a ter, procurem os tutores para a solução e melhor encaminhamento da resolução desses problemas. E voltaremos para a próxima unidade, a unidade número 3, no próximo encontro.